Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão, consultando os ilustres membros da corte a respeito da ata da sessão anterior. Não havendo objeção, dou-a por aprovada. Julgamentos. Número 1 da pauta, recurso eleitoral 25432-2016, 28ª Zona Eleitoral, Carapó, recorrente Adeildo de Oliveira, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria desembargador João Maria Loz, consulta o ilustre procurador sobre o parecer.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Respeito à campanha dele. A despesa que ele fez de R$ 500,01 é de número 193. E isso ele informou na prestação de contas, trouxe o extrato da campanha e apresentou cópia do cheque utilizado no pagamento. Então, eu, divergindo aí do parecer, eu estou aprovando as contas, porque a nota fiscal número 192 ela é um lançamento unilateral. E não foi realizada por ele, que demonstrou que essa 193 de R$ 500 redondo, ele pagou, mostrou o cheque e, decorrência disso, eu estou dando por aprovado essas contas dele.
Como voto? É dando provimento ao recurso, né? Como vota a doutora Thelma?
Acompanhe.
Doutora Abrão Razuki. Doutora Raquel.
De acordo.
Doutora Elizabeth.
De acordo.
Doutor César.
Também estou de acordo.
É por unanimidade, a corte deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator contra o parecer. O segundo, recurso eleitoral 598-20-2016, origem Nova Alvorada do Sul, recorrente órgão de direção municipal de Nova Alvorada do Sul, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria desembargador João Maria Loz. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Consulte o ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Aqui também eu estou usando divergido do partido, porque as contas do partido foram desaprovadas por não comprovação de valores relativos ao serviço da advocacia e contábeis. Esses valores, nós temos decisões aqui de que eles não devem ser contabilizados como gastos eleitorais, então não pode implicar na desaprovação. Dois, doações estimáveis a outros candidatos de R$ 29.987,52. É a prestação de contas do partido lá em Nova Alvorada do Sul. Houve uma despesa de R$ 29.987,52 de doações estimáveis aos candidatos, consistentes em fornecimento de adesivos santinhos a vários candidatos lá que concorreram. Aqui também não há qualquer falha, porque a resolução 23.463 de 2015 autoriza que a doação de material de propaganda eleitoral é considerada de uso comum, não se submete à emissão do recibo eleitoral. Também não acarreta a desaprovação. Por último, o terceiro ponto é o recebimento de R$ 39.600 em doação sem que houvesse a transferência eletrônica. Mas eles trazem, inclusive no voto eu relaciono a planilha que eles apresentaram, o registro, registram as doações, emitiram o recibo respectivo, identificaram os doadores e o dinheiro transitou na conta da campanha. Quer dizer, existe a origem, a comprovação desse depósito, o dinheiro transitou claramente pela conta, estão identificados todos os doadores. O que houve é que não foi feita essa transferência eletrônica. É uma irregularidade formal. Em razão disso, eu estou aprovando as contas com ressalvas. É como eu estou votando.
Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutora Abrão.
De acordo.
Doutora Raquel.
De acordo.
Doutora Elizabeth.
Com o relator.
E doutor César.
Também acompanho.
A corte, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator contra o parecer. Número 3, recurso eleitoral número 1/18/2017, 43ª Zona Eleitoral, Dourados, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Antônio Braz Guenerru Melo, relatoria da juíza Raquel Domingos do Amaral. O parecer é pela nulidade da sentença e no mérito pelo provimento do recurso. Consulto o ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra, doutora.
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença de folhas 523-526, proferida pelo juiz da 43ª Zona Eleitoral de Dourados, que julgou improcedente a representação com fundamento no artigo 30-A da Lei 9.504, de 97, ajuizada em face de Antônio Braz Genelho Melo, candidato eleito ao cargo de vereador no pleito de 2016. Preliminarmente, da nulidade da sentença, o recorrente sustenta que a instrução processual foi equivocada, dispensada pelo juiz de primeiro grau, quando julgou antecipadamente a lide sem sequer oportunizar ao parquê eleitoral a produção da prova oral requerida na exordial. Nas contrarrazões, o recorrido silencia quanto ao tema. Por sua vez, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, quando de sua manifestação, suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência dos requisitos do 355 do CPC, nos seguintes termos, abre aspas, de acordo com o artigo 355.1 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Porém, conforme alerta Magnoni, tratando-se de prova relativa a alegações fáticas pertinentes, controversas e relevantes, a parte possui o direito à sua produção. No caso concreto, a inicial foi instruída com a prestação de contas do candidato, depoimentos prestados por Roberto Djalma Barros e extrato das contas bancárias deste último, cuja relevância para a solução da lide se dá em razão de ele ter doado valor expressivo e ter trabalhado diretamente na campanha do candidato representado, conforme declarado pelo próprio doador. Ocorre que, da análise da movimentação financeira de Roberto e Djalma Barros durante o período eleitoral, revela movimentação atípica, sobretudo tratando-se de servidor público, conforme ilustrado pelo quadro abaixo, no qual foram considerados os depósitos e transferências de saques de maior valor. Nota-se que, somado o cheque dos depósitos, desconsiderados os valores recebidos a título de provento, valor de R$ 22.652, foram creditados nas contas bancárias de Roberto e Djalma Barros durante o período analisado, que buscou justificar da seguinte forma. Aí ele, o Ministério Público cita aqui a justificativa do Roberto e Djalma, que eu deixo de ler. Logo, considerando que não foi apresentada justificativa razoável para a movimentação financeira do apoiador da campanha, pairando fundada suspeita de utilização de Caixa 2, a Procuradoria Regional Eleitoral entende que as provas requeridas na petição inicial, ou seja, oitiva de Roberto Djalma Barros e de José Cassimiro Correia Neto, emitente do cheque no valor de R$ 7.500, são imprescindíveis para os esclarecimentos dos fatos, sem prejuízo de serem realizadas outras diligências cuja necessidade se revele posteriormente. Em razão do exposto, manifesta pela declaração de nulidade da sentença recorrida por não estarem presentes os requisitos para o julgamento antecipado do mérito, devolvendo-se os autos para que seja retomada a instrução processual. Fecho aspas e continuo o voto. Pois bem, analisando os autos, verifica-se que a recorrente, na inicial, requereu a produção da prova testemunhal e apresentou o rol de testemunha correspondente, folhas 22. Foi determinada a notificação do recorrido, folhas 499. Que, notificado, as folhas 504 e 505, apresentou defesa às folhas 507 e 521, bem como também requeriu a produção de prova testemunhal, apresentando rol para oitiva, folhas 512. Sem que houvesse a realização de qualquer diligência dentre as requeridas na inicial, foram os autos submetidos à conclusão e imediatamente proferidas sentenças de folhas 523 e 526, na qual constou o seguinte, abre aspas, o feito comporta julgamento antecipado, pois a prova constante dos autos é suficiente para o julgamento. A prova oral não alterará os fatos já comprovados por prova colhida. Ante o exposto, julgo improcedente a representação em face do vereador Antônio Braz Genelho Melo. Fecho aspas. A resolução TSE 23.462 de 2015 é taxativa acerca da forma de processamento dos feitos judiciais para a apuração das representações por abuso de poder econômico com fundamento no artigo 30A da Lei 9.504 de 97, do pleito de 2016, que devem seguir o rito estabelecido no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. Nesse passo, me espero observar que os incisos 1 a 3 do artigo 22 da Lei Complementar 6490 descreve minuciosamente o procedimento aplicável às ações de investigação judicial eleitoral, o qual é de observância obrigatório. E o artigo 24 da mesma lei atribui ao juiz eleitoral, nas eleições municipais, a competência para conduzir o processo. Consoante o rito imprimido pelo artigo 22, inciso 5º da Lei Complementar 6490, fim do prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 dias para inquirição, em uma só assentada de testemunhas arroladas pelo representante e pelo representado, até o máximo de 6 para cada um, as quais comparecerão independentemente de intimação. Destarte, tendo sido requerido tanto pelo recorrente na inicial, quanto pelo recorrido, em sua defesa, a oitiva das testemunhas arroladas, ato de natureza probatória necessário para a comprovação do alegado, se mostra incompatível com o julgamento antecipado da lide, pois demonstra que o processo não estaria apto para o julgamento. Não se ouvida que, em tese, nada impede o julgamento antecipado do mérito na ação de investigação judicial eleitoral, como dispõe o artigo 355, inciso 1 do CPC, pois, segundo este instituto, o juiz poderá julgar o pedido quando a questão de mérito for unicamente direito ou, sendo de direito e fato, não houver necessidade de produção de prova. Contudo, como assevera José Jairo Gomes, o julgamento antecipado só é admissível se não implicar cerceamento de defesa ou supressão da oportunidade da parte de demonstrar plenamente sua tese, pois isso significaria afronta ao devido processo legal. Deste modo, o julgamento antecipado da lide somente é possível se não causar ofensa ao devido processo legal, com implicações de cerceamento de defesa e ou mesmo supressão de oportunidade das partes demonstrar plenamente os argumentos em tese. Então, com base aqui nesse entendimento e trazendo aqui a baila no sentido da nulidade da sentença por ferir o devido processo legal e a norma esculpida no artigo 22 da Lei Complementar 6498, eu trago aqui vários acordos do TSE. E estou acolhendo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para acolher essa preliminar e declarar a nulidade da sentença. Então, eu tenho essa preliminar, senhora presidente.
Doutora Elizabeth.
Acompanha a relatora.
Doutor César.
Também vou acompanhar.
Desembargador João Maria.
Eu também entendo como a relatora, porque se o Ministério Público pugnou pela produção de prova, o juiz só poderia julgar antecipadamente se fosse para efeito de julgar procedente a ação. Agora ele deixa de produzir as provas e julga contrário, é evidente a nulidade. Não tem a menor dúvida em acompanhar a relatora para declarar a nulidade da sentença.
Doutora Thelma.
Também acompanho.
E doutora Brão Razuc. A corte, por unanimidade, acolheu a preliminar de nulidade da sentença nos termos do voto da relatora, dando provimento ao recurso eleitoral de acordo com o parecer. Quarto, recurso eleitoral número 136-52-2016, Anaurilândia, sexta zona eleitoral, recorrente Robson Pereira de Lima, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria da juíza Raquel Domingos do Amaral, consulta do procurador sobre o parecer. Vossa Excelência tem a palavra.
A questão aqui é bem simples. Foram detectadas aqui duas irregularidades graves na conta do candidato. Uma seria recebimento de recursos de origem não identificada, recursos próprios aplicados em campanha supera o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro da candidatura, revelando indícios de utilização de recursos de origem não identificada. A outra, omissão de receitas e gastos eleitorais por parte do prestador de contas. Ou seja, existência de despesas realizadas com combustível sem o correspondente registro de locações, sessões de veículos ou publicidade com carro de som, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispõe o artigo 48, inciso 1, alínea G da resolução TSE 23.463, 2015. Ao analisar aqui os documentos, verifica-se o seguinte, que foi dada oportunidade para o candidato, para o recorrente explicar aqui os recursos próprios aplicados em campanha, que supera o valor do patrimônio declarado, e mesmo assim, quando feito, foi baixado em diligência, ele não conseguiu comprovar, ele quedou-se inerte, não se desincumbiu da oportunidade de comprovar a regularidade. Em relação às despesas realizadas com combustível, sem registro de locações, sessões de veículos e publicidade, também não conseguiu. Tá? Da mesma forma, quanto essa irregularidade, o recorrente manifestou-se às folhas 36, indicando que representava contrato de comodato de carro de som. No entanto, dos documentos que acompanham a petição, não constou o referido contrato, nem tampouco juntou as razões recursais. E nem mesmo quando da nova oportunidade concedida por meio do despacho de folha 66 e 69, pelas razões já expostas. Então, também estou considerando que não foi sanado. Aí o Ministério Público está pedindo aqui devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Em consonância com o meu entendimento aqui já externado, tendo em vista que o recurso aqui foi só do Robson Pereira Lima, eu entendo que extrapola os limites do efeito devolutivo esse pedido. Então, ante o exposto, eu estou em parte com o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, negando provimento ao recurso e mantendo a sentença que desaprovou as contas do recorrente. É como voto, senhora presidente.
Doutora Elizabeth.
Acompanho.
Doutor César.
Eu acompanho a relatora e eu só queria fazer um registro, senhora presidente. A questão da devolução ao Tesouro Nacional, a minha posição é no sentido de acolher o pedido da Procuradoria. Mas, ressalvado o meu posicionamento, eu vou, em nome do princípio do colegiado, eu vou acompanhar o voto da relatora.
Desembargador João Maria.
Eu acompanho a relatora.
Doutora Thelma.
Acompanho.
E doutor Abrão Razuc. Por unanimidade, a corte negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatora, em parte com o parecer. O quinto, recurso eleitoral 22365-2016, origem 28ª Zona Eleitoral, Carapó, recorrente Wilson Beraldo Pereira, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria do juiz César Luiz Mioso, o parecer é pelo desprovimento do recurso, consulta ilustre procurador.
Mantém, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Aqui o caso é de desaprovação de contas pelo juízo de Carapó, porque o candidato extrapolou o limite de gastos para com veículos. Então, aqui ele ultrapassou em mais de 100%. Então, não teve. Ele admite isso, inclusive. Então, eu estou de acordo com o parecer, mantendo a sentença. Não teve nenhuma modificação. Que julgou desaprovadas as contas.
De acordo.
Desembargador João Maria, doutora Thelma.
Acompanhe.
Doutor Abrão, doutora Raquel e doutora Elizabeth. Por unanimidade, a corte negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator com o parecer. O sexto, recurso eleitoral 15145-2016, origem 35ª Zona Eleitoral, Campo Grande, recorrente Marluce Colli dos Santos, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria do juiz César Luiz Mioso, consulta ilustre procurador sobre parecer.
Senhora presidente, senhor vice-presidente, senhores julgadores, é um caso, mais um dos muitos casos de prestação de contas. Como todos sabemos, mesmo em caso de desaprovação, a sanção inexiste, simplesmente, nesse caso, por falta de previsão legal. Mas eu gostaria de frisar apenas uma questão de natureza processual que está sendo discutida, e minha preocupação se refere à fundamentação, então, da decisão da Corte, que servirá de precedente para outros julgamentos. A questão processual se refere aos efeitos dos recursos. Aquela questão do efeito evolutivo, efeito translativo, efeito evolutivo no plano vertical e horizontal. Eu cheguei a mencionar isso aqui em outra sessão, mas eu gostaria apenas de reforçar, porque reputo importante. No caso das prestações de contas, normalmente a sentença tem apenas um capítulo, que é a aprovação ou desaprovação das contas. Os capítulos da sentença são as partes distintas que podem ser extraídas do dispositivo da decisão. Então, o dispositivo pode ser decomposto em partes independentes. No caso da prestação de contas, normalmente só tem aprovação, aprovação com ressalvas, aprovação sem ressalvas, desaprovação. Esse é o capítulo da sentença na prestação de contas. Em algumas vezes, há determinação também de recolhimento de valor ao Tesouro. Então, há um capítulo distinto nesses casos. Neste caso aqui, há um capítulo apenas referente à aprovação, desaprovação ou aprovação com ressalvas. Como o recurso sempre abarca esse capítulo, ou quase sempre, porque sempre há impugnação a essa conclusão da sentença, o efeito devolutivo no plano vertical, em profundidade, ou efeito translativo, para aqueles que tratam as expressões como sinônimas, acabam abarcando todas as questões tratadas no processo, porque todas as questões são pertinentes a essa conclusão de julgamento, aprovação ou não. E o Código de Processo Civil é expresso ao dizer que, ao determinar que todas as questões discutidas no processo, ainda que não tenham sido objeto do recurso, podem ser examinadas pelo tribunal a fim de julgá-lo, de julgar o que foi impugnado, de rejulgar a questão objeto do capítulo da sentença impugnado. E além dessas questões discutidas, as questões que podem ser levantadas de ofício. Então, apenas fazendo essa ponderação, que, como eu disse, como aqui se trata de um caso de prestação de contas, aqui a importância talvez não seja tão grande. Agora, o precedente a ser formado certamente ganhará importância em outros casos que serão submetidos à Corte. Então, apenas com essa consideração, senhora Presidente, eu mantenho o parecer.
Vossa Excelência tem a palavra.
Muito bem. Então, o caso aqui é de recurso eleitoral da senhora Marluce Colli dos Santos, em face da decisão proferida pelo juiz da 35ª Zona, que desaprovou suas contas de campanha. Aqui, a desaprovação, ela foi em razão também da extrapolação do limite de 20% com gastos de despesa de aluguel de veículos automotores. Aqui no tribunal, a procuradoria requereu a baixa dos autos em diligência para que a recorrente se manifeste acerca de falha na prestação de contas relativa à ausência de gastos com combustível, apesar da existência de gastos com aluguel de veículo. Então, esse pedido aqui eu estou rejeitando da procuradoria porque, embora tenha sido constatada essa falha, não foi esse o fundamento da sentença e não foi objeto do recurso. Então, aqui no meu voto eu explico melhor, mas então eu estou votando pelo indeferimento dessa diligência para ser baixado a recorrente, para que ela se manifeste sobre essa matéria do parecer.
Acho que Vossa Excelência pode prosseguir.
Posso prosseguir. Agora, quanto ao mérito, não tem dúvida que houve a extrapolação do limite de 20%, e está comprovado, o limite foi de 33,85%, então, nesse ponto, eu estou negando provimento ao recurso, com o parecer, porque o parecer é nesse sentido, no mérito, né, e mantendo a desaprovação das contas da recorrente. É como voto, senhor presidente.
Desembargador João Maria.
Não tem a questão que o procurador levantou?
Não, porque não. O recurso foi só da candidata, senhor. É, e aí o fundamento da desaprovação foi que extrapolou os limites de 20%.
Eu alegava uma outra situação que foi constatada nos autos, mas que não foi
abordada. Isso, foi constatada nos autos, isso, né? Que não houve gasto de combustível, apesar de ter o aluguel do veículo.
É porque a parte recorrente é gravada, só que
não. Não tem.
Para mim, pelo menos que sou mais antigo.
Para mim também.
Mas seria, não seria para gravar, seria para manter o dispositivo. Desaprovação, com outro fundamento.
Mas é que pois é, mas que agrava, né? De qualquer modo.
Ficou desaprovado, assim, se
sim, seria manutenção da desaprovação por outra razão.
Seriam dois fundamentos a mais.
Fundamento isso,
a mais.
Exatamente.
Por dois fundamentos. Se atendido.
Eu vou acompanhar o relatório.
Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutora Abrão Razuki. Doutora Raquel.
Acompanho. Eu acho que nesse binômio, efetividade e segurança jurídica, é difícil. Eu sei que a gente quer dar efetividade, mas não dá para passar por cima da segurança jurídica. Porque a demanda já foi estabilizada há muito tempo. Aí a pessoa vai recorre e vai prejudicar ainda a situação dela. Então, como diz o doutor, para mim é uma violência muito grande. Eu não consigo conceber, eu sou conservador.
Mas só para o debate da questão, senhora presidente, a situação da pessoa é definida a partir da conclusão da decisão, do dispositivo. O dispositivo não seria alterado em nada, absolutamente. A fundamentação apenas, sim. Mas aí a previsão expressa no CPC que admite isso. Expressa. Só para.
Mas aí, por outro lado, o promotor se acomodou lá.
Que não recorreu também.
Mas aí ele recorreria e o tribunal provavelmente reconheceria a falta de interesse processual. Porque não há interesse para mudar o fundamento ou acrescentar fundamento.
Poderia acrescentar o fundamento, se tivesse fundamento.
Mas a jurisprudência que afirma a falta de interesse recursal nessa hipótese, porque não se alterará a conclusão. Da decisão. Claro que isso com o CPC novo, a questão dos precedentes, tem de ser repensado.
Aí, procurador, veja só. Aí nós não conhecemos se o Ministério Público recorrer, mas nós de ofício vamos aplicar.
Pode incrementar a fundamentação.
Toda a parte interessada de ofício, nós não conhecemos e de ofício nós vamos conhecer.
É porque o não conhecimento.
Travou a violência.
Mas o não conhecimento, desembargador, decorre justamente da possibilidade do tribunal poder conhecer de ofício. Não é preciso recurso para que o tribunal possa conhecer do outro fundamento discutido, porque o CPC já permite isso. Daí a falta de interesse processual também.
Agora, se não houvesse recurso da parte, o tribunal não poderia, de ofício, alterar.
Não, e transjugar.
Então, o recurso da parte está sendo prejudicial para ele, né? Ao invés de trazer um benefício, vai prejudicar, vai agravar a situação, né? Vai ser a reformar os impejos mesmo.
Tem que dar um pedal
a
Robinha,
não é?
Procurador de.
Bom, eu já colhi esses votos.
Eu acho que vou colher da doutora Elizabeth.
Doutora Elizabeth, né, já que faltou? Já? Tá. Decisão por unanimidade. A corte negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator com o parecer. Bom, agora nós temos aqui matéria administrativa. A resolução 613, que dispõe sobre o remanejamento das funções comissionadas das zonas eleitorais extintas pela resolução TRE número 603/2017. Aquela que ontem foi entregue a minuta, o remanejamento dessas funções daquelas zonas eleitorais do interior vão ser todos aqui para a secretaria do tribunal e que depois vai fazer a destinação, né, de acordo com aqui o interesse, né, e conveniência.
Uhum.
Então, estão todos de acordo?
De acordo.
Estão todos de acordo.
Eu não entendi.
Sim.
Quer dizer que, em relação àquela determinação que foi pelo Superior Tribunal Eleitoral, que restringiu, etc., então, todos aqueles funcionários que estavam buscando fora, evidentemente, deveria ter algum vencimento, né? Como eles perderam a função, teria vindo para... para o tribunal em função da secretaria.
Aí as funções é que vieram.
Aí depois canalizava para a escola.
Aí depois, não, aqui nessa resolução, só uma função já vai ficar definida para a escola. São 10. É. As outras, depois vai ser feito o estudo aqui, onde é que está necessitando de uma função.
E esse
pra...
seria para a escola, seria um funcionário do tribunal?
É daqui, já assim. Não está se criando, né? Cargos, tudo são os efetivos já daqui, só vão ganhar uma função em razão de exercer uma coordenação, exercer uma outra função mais elevada, né, aqui dentro. E nessa resolução, a única que já foi definida é para a escola. As outras estão ainda em estudo, né, para saber a colocação.
Ok, obrigado.
Bom, por unanimidade, a corte aprovou a resolução.
Se quiser mandar uns para a turma recursal também.
Agora, nós temos aqui processos de renovação de requisição de servidor. O servidor Ivan Batista Gomes, 35ª Zona Eleitoral de Campo Grande, e a servidora Santina Souza Santos, 53ª Zona Eleitoral de Campo Grande. A coordenadoria de controle foi pelo deferimento e eu estou votando também nesse sentido para que a corte autorize a presidência a providenciar as renovações das requisições dos servidores públicos eleitorais acima nominados pelo período de 3 anos. É porque agora tem uma portaria de 69, que foi expedida pela Secretaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que permitiu que esse período seja elastecido para 3 anos. Estão todos de acordo?
Sim.
E também temos agora uma ampliação do prazo de requisição de servidor, porque esses já estão requisitados, é só para ampliar o prazo em razão daquela portaria, né? Então agora a Joanita Márcia Paraba Medeiros, 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande, Gina Nunes de Andrade, 35ª Zona Eleitoral de Campo Grande, que também contou com o parecer pelo deferimento, e eu, com fundamento na portaria já mencionada, portaria 69, eu estou votando pela ampliação do prazo de requisição desses servidores públicos federais. Todos de acordo?
De acordo.
Bem, então, as decisões constam das papeletas de julgamento por unanimidade. Bem, nada mais havendo, dou por encerrada a sessão, desejando a todos uma feliz Páscoa, com muita harmonia, muitos presentes, né? E... que aproveitem bem, tenham um bom descanso a todos os membros da corte, aos servidores desse tribunal e ao ilustre procurador de igual forma.
Não, como eu te chocar, eu vou estar roubando.